Expovisões apresenta
Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira
e Rony Lima.
Sejam todos bem-vindos.
Vocês acabaram de ouvir um trecho da canção Xangô, com arranjo de Heitor Villa-Lobos, na voz de Elsie Houston, gravação de 1939. No programa anterior, sobre o maestro Paulo Silva, abordamos sua biografia, destacando especialmente a sua importância como músico, reconhecido por figuras como Pixinguinha, Heitor Villa-Lobos e Tom Jobim. Nesse primeiro episódio, o professor Amílcar Pereira iniciou uma conversa sobre o lugar do Paulo Silva na memória da música no Brasil e o seu esquecimento, mesmo sendo um personagem de reconhecimento nacional e internacional. Discussão essa que o professor Amílcar abordará neste programa, procurando entender o apagamento da memória após a sua morte, a partir de uma análise das questões raciais no Brasil.
Esse episódio de 25, que ele era professor, uma espécie de professor contratado, né? E aí tudo indicava que ele se tornaria efetivo e ele não se tornou efetivo do Instituto Nacional de Música.
Essa história eu acho que é bem emblemática na vida dele. Acho que também tem a ver com toda essa construção dele com essa seriedade, como scholar e tal. Porque, scholar, né? Porque ele já era professor de harmonia, mas ele era professor livre-docente. Havia toda uma expectativa, isso aparece de maneira muito evidente nos jornais da época, porque isso acabou se tornando uma coisa pública, né, a demissão dele, porque ele já escrevia, ele já tinha publicado um primeiro livro, era um sujeito já conhecido e respeitado como músico, como professor, na época ainda era Instituto Nacional de Música, só que o catedrático da cadeira de harmonia morre e havia toda a expectativa que ele fosse... assumisse essa vaga como catedrático. E, na época, o diretor do INM, do Instituto Nacional de Música, traz um ex-aluno, Oscar, se eu não me engano, um jovem branco, que, diante do próprio público, né, de professores, a comunidade acadêmica da escola, parece um absurdo enorme. Esse cara, esse jovem ex-aluno, o Oscar, acaba assumindo a cátedra e não o Paulo Silva, que era o livre docente da cadeira, né, que poderia ter sido promovido. Isso deixa ele tão chateado, de uma forma tão evidente, inclusive se torna uma questão pública pelos jornais, né, há uma série de matérias escritas sobre esse caso, que ele acaba pedindo para sair, ele pede demissão. Ele sai e vai estudar o quê? Vai estudar medicina... consegue, enfim, não sei como era a forma de entrada na época, mas ele vai para a Universidade do Brasil para estudar medicina, não teve muito sucesso no início, porque ele tinha um problema de visão, né? As fotos até dá para ver, ele tinha um problema evidente no olho direito, e aí ele acha que não ia conseguir bem na carreira de médico e acaba mudando para o curso de Direito na Universidade do Brasil. E ele se forma em Direito na Universidade do Brasil. E ele foi colega do Evandro Lins e Silva, que depois foi presidente do STF, né, um advogado super conhecido. O Evandro até participa da inauguração do busto em homenagem ao Paulo Silva, lá depois que ele morre. Isso eu também trato lá, apresento no livro, com as fontes dos jornais e tal. E ele vai estudar Direito. E é nesse contexto que eu encontrei um texto que ele escreve, mas não publica. Isso é interessante também, acho que tem muito a ver com a personalidade dele. Ele escreve um texto chamado Resposta a um Racista, mas ele nunca publicou. Eu só encontrei o texto porque eu encontrei a Sociedade de Amigos do Professor Paulo Silva cria um acervo com todo o material, toda a memória que o Paulo Silva guardava, né? Então, fotos, as muitas partituras, cartas que ele escrevia, que ele recebia, tudo isso está lá no acervo da Sociedade de Amigos do Professor Paulo Silva. E nesse acervo eu encontrei esse texto datilografado, corrigido, quer dizer, ele teve o cuidado de corrigir os erros de datilografia. Ele assina, mas ele não publicou. E nesse texto ele fala muito do racismo, e com muita propriedade. Ele estudou, ele leu uma série de teóricos para escrever aquele texto chamado Resposta a um Racista. E não só ele viu o racismo nessa situação em que ele acaba saindo do INM. Alguns interlocutores dele, inclusive que publicam reportagens, também identificaram racismo, ou como eles diziam, preconceito de cor, no momento da nomeação do Oscar e não do Paulo Silva. E aí é interessante, porque só em 1935, muitos anos depois, quem traz o Paulo Silva para a Escola de Música novamente é o Luciano Gallet. Porque aí ele vai fazer, mas o Paulo Silva exige que fosse feito um concurso, né? Ele não aceita estar sem um concurso, porque aí ele também tem essa coisa do homem sério e tal, ele tinha que mostrar que não entrou porque o Luciano Gallet chamou, não, ele tinha que ter um concurso. Aí demorou um pouco até o concurso ser feito, e nisso o Luciano Gallet morreu. A impressão que me dá é que ele entendia que o que aconteceu com o Paulo Silva foi uma injustiça e que o Paulo Silva merecia voltar para o INM, que era a grande instituição, né? Era a instituição da música, a instituição mais respeitada, né? Então, ele cria a possibilidade para o Paulo Silva voltar. O Paulo Silva exige um concurso, isso demora um pouco a sair.
Sim. Eu lembrei de um outro episódio no Instituto, que eu não sei se você teve acesso, que é chamado A Questão Cavalier, que resultou numa tese de um professor da Escola de Música, e que é o seguinte: um professor foi afastado, pelo que o autor dessa tese levanta, ele foi afastado pela ligação dele com a música popular. Então, isso, entrada do 19, foi um processo que durou até os anos 20, e ele não conseguiu retornar. Esse professor se chama Cavalier Darbili. Um cara que, inclusive, estudou no Conservatório de Paris, tocava piano, dava aula de piano, porém, ele tinha uma ligação com o teatro musicado. E aí, no teatro musicado, parte do repertório que se usava era maxixe, polca. E aí tem uma questão ligada não só à música em si, mas à dança, né? Essa presença desse corpo, desse gestual que essa música traz junto dela. Porque a música em si mesmo é uma maneira de ver bem europeia, né? Assim, essa ideia da música em si mesmo, né? O conceito de música, ele é muito complexo e diversificado, dependendo do contexto que você faz. Não dá para tirar a dança, não dá para tirar o ambiente da roda. E aí, nesse quesito, simplesmente esse professor, ele não voltou mais a dar aula no Instituto. E aí eu fiquei pensando na coisa do racismo, não no caso diretamente ligado ao professor Cavalier Darwin, que ele era branco, mas sim em relação ao tipo de cultura que ele estava assumindo como parte do repertório dele, vamos dizer assim. E porque como que essa questão permanece no século XX.
Não, faz parte, né? Porque um dos elementos dentro do conjunto de ideias que se articula em torno da ideia de raça, a cultura é fundamental. Tanto que o que muita gente, muitos antropólogos, sociólogos, identificaram como inovação no trabalho do Gilberto Freire foi essa dissociação, ou pelo menos a tentativa de dissociar a raça de cultura. O fenótipo, etc., a aparência, né, a cor da pele, da cultura. Mas isso, na verdade, é uma falácia, porque no próprio trabalho do Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, em vários momentos, mesmo tendo dito lá no início que ele tentou separar a raça da cultura, ao longo do texto há evidências de que, na verdade, ele continuava associando raça à cultura. Então, antes do Gilberto Freire, a articulação entre raça e cultura era absolutamente comum, era a norma, eu diria. E o Paulo Silva vai tentar o tempo todo, nesse texto e num outro artigo que ele escreve sobre música negra, Ele vai tentar o tempo todo fazer essa dissociação entre raça e cultura. E ele vai concordar que a música negra estaria numa escala cultural ainda abaixo, né? Numa escala evolutiva das culturas no mundo. Ele enxergava a cultura erudita de matriz europeia, que ele estudava e ensinava lá no Instituto Nacional de Música, como superior à cultura que tornava possível a música negra produzida na época. Mesmo sendo professor do gênio Pixinguinha. Mas, enfim, era como...
Não, esse ponto aí é um ponto central.
A forma como entendeu que tinha que lutar contra o racismo era dissociando raça da cultura, porque ele entendia que as raças tinham as suas... Todas as raças tinham as suas contribuições para a civilização, de diferentes formas. Mas que, em termos culturais, ele não defendia a produção da raça negra, porque ele entendia que, culturalmente, havia uma escala evolutiva e a população negra, em função das condições mesológicas, né, como ele diz, do meio, né, onde vivia e tal, não tinha desenvolvido formas sofisticadas de cultura musical, tal como os europeus. Então, ele acabava valorizando mais a música erudita de matriz europeia e tal.
Então, gente, eu estou aqui pensando o seguinte. Quais seriam, então, os pontos de contato entre Paulo Silva e Pixinguinha?
Me chama a atenção que o Pixinguinha, ele é um contrapontista. Dentre várias coisas, Pixinguinha é um grande contrapontista. Inclusive, a gente vai botar um som do Pixinguinha depois aqui para rolar, o Pixinguinha tocando com o Benedito Lacerda, e o Pixinguinha fica improvisando contrapontos enquanto o Benedito Lacerda está solando na flauta. Então, é interessante esse lugar da cultura como um lugar de poder, de política, né? De afirmação, de espaço dentro da sociedade, e, no caso, a relação dos dois intermediada por esse objeto aí da cultura musical, no caso, formal, representado pela partitura, pelo contraponto, como que eles se procuram, de alguma forma, se encontram no meio desse contraponto aí cultural de música. E é bem interessante, eu fiquei pensando nisso quando eu li o teu texto.
Eu não sabia do Pixinguinha como contrapontista, não. Mas porque é o que eu te falei, né? Eu estou muito mais no âmbito da história do que da música. Mas é muito interessante mesmo, porque as fontes me diziam que o Pixinguinha admirava muito Paulo Silva. E eu acho que também em função da figura do Paulo Silva, essa figura imponente, né? Do scholar, do intelectual, sempre bem vestido, sempre... Ele era um cara muito respeitado.
E é interessante aquela fala do... Eu tinha lido no livro do Sérgio Cabral, quando eu fiz a gente montou um projeto lá do Choro, mas eu não me lembrava que era do Paulo Silva, né? Quando ele fala para o Pixinguinha que você não precisa aprender, você já sabe, né? Eu vou te ensinar o quê, né? Eu não me lembrava que era do Paulo Silva essa frase.
Mas se você sabe que o Paulo Silva era super renomado como músico, como professor, como scholar da música, aí essa frase ganha outra dimensão. Porque era um cara super conhecedor dizendo para ele, pô, cara, você não precisa disso aqui, não. Você já sabe tudo.
É o reconhecimento, né?
Não é um reconhecimento de qualquer professor. É um reconhecimento do Paulo Silva, do cara que era aquele negão que era o cara lá na escola dele. Era professor catedrático.
É, o Pixinguinha, ele entra... A genialidade do Pixinguinha, né? Ele acaba entrando para esse rol dos gênios da música brasileira e mundial, muito em função do contraponto. O amigo...
Ele era compositor.
Compositor.
Compositor instrumentista. E aí, nesse momento específico da carreira dele, compunha. E aí, quem tocava os temas, o ponto, vamos dizer assim, o ponto principal da música, era o Benedito Lacerda tocando flauta. E o Pixinguinha pegava o saxofone e já ia fazendo a segunda voz, o contraponto ali, paralelamente, quase que como um improviso. Com certeza, muita coisa improvisada, e esses registros existem, que fica bem evidente para entender, inclusive, como que funciona essa estrutura de contraponto. O Choro é um grande exemplo, e eu acho muito curioso, que a maioria dos compositores nacionalistas da década de 20 e 30, incluindo o senhor Villa-Lobos, com o Choro. E o Choro me parece que é uma música, sim, estou falando isso de maneira muito hipotética, parece que é um gênero muito apreciado dentro dessa perspectiva, porque talvez ele seja visto justamente como uma música de síntese, porque ela traz o elemento da música de câmara, porque tem aí o violão de sete cordas, o violão de seis, o cavaco, quase que fosse a família violino, violoncelo, contrabaixo. Tem os contraponto, que tem a flauta, tem percussão, mas é uma percussão relativamente... porque normalmente é apenas um pandeiro, não é um conjunto inteiro de percussão, com várias percussões. Tem choro que tem, mas a rigor não. E fica transitando entre essa coisa meio erudita, meio popular, entre aspas, aí das duas categorias musicais, que no fundo as duas são problemáticas, dependendo do contexto que a gente trata. E eu acho muito curioso o choro. E aí, de novo, a admiração do Paulo Silva ao Pixinguinha, ele é um representante. Se o nosso Museu Imaginário do Som tiver alguns bustos, certamente o busto do Pixinguinha está. Isso eu não tenho a menor dúvida. Né? E ele é um cara muito importante. Ele traz essa referência, né, do Iaô, né, do terreiro, mas domina, de alguma forma, mesmo que ele não diga que domina, mas ele domina o código formal de música, na estrutura que ele apresenta. As músicas são extremamente bem compostas. E, além de tudo, é um improvisador e um cara que me parecia muito gente boa, aquele cara que você olha e fala, pô, eu queria ter conhecido, né? Deve ser mó cara, gente fina pra caramba, deve ser muito legal tomar um cafezinho com ele à tarde, ficar batendo papo.
Agora, Milka, o que que você, dentro da pesquisa que você fez e dentro também do teu conhecimento, né, o que se deve a esse apagamento da memória do Paulo Silva? Porque ele tem um busto, ele é o nome da escola que você estudou, mas, como você disse, não se lembrava dele, né? Não sabia quem ele era. E tem o nome de rua na Ilha do Governador, na Rua Maestro Paulo Silva. Mas, enfim, se você perguntar para alguém na Ilha do Governador quem foi o Maestro Paulo Silva, talvez não saibam. Talvez, por ser maestro, pode associar a música, mas o busto, talvez as pessoas passem por lá e não tenham ideia de quem é aquele homenageado ali. O que você acha que deve esse apagamento da memória do Paulo Silva?
Então, desde a graduação, desde a monografia da graduação, a minha visão é em função do racismo. O racismo estrutura as relações estabelecidas, estabelecendo, na verdade, desigualdade entre os seres humanos nas relações estabelecidas. E determinados sujeitos acabam sendo, em função dessas relações hierarquizadas, né, estabelecidas pelo racismo, alguns sujeitos são valorizados socialmente e outros não. O Paulo Silva, a meu ver, é exemplar, né? Porque ele tem uma trajetória vitoriosa, absurda, é incomum um sujeito negro que nasce numa família tão pobre que a mãe acaba colocando ele numa escola interna para desvalidos, né? Para crianças desvalidas. Ele vai aprender a ser vassoureiro, sapateiro, aprende um instrumento e se torna, ao fim da vida, professor emérito na maior universidade do Brasil. Respeitado internacionalmente, com suas publicações traduzidas, sendo professor e reconhecido como professor dos maiores músicos do Brasil na época, sendo admirado. É uma trajetória fantástica. E essa trajetória é invisibilizada em função do racismo, da memória que se quer construir. O Machado de Assis, que é incontestavelmente o maior escritor da história do Brasil, é apresentado nas escolas, historicamente, como um homem branco, embora ele seja um homem negro, filho de uma ex-escravizada, né? Tem toda uma história sobre a trajetória dele, mas ele era, evidentemente, um homem negro que foi embranquecido, inclusive, pelo tratamento dado às fotografias, para que ele pudesse ser o presidente e celebrado como o criador da Academia Brasileira de Letras. Era evidentemente um mulato, né? De origem africana, e que, para ser respeitado e ter a sua memória celebrada socialmente, teve que ser embranquecido. Há muitos outros exemplos nesse sentido. O Paulo Silva era impossível fazer isso, porque ele era preto retinto. E eu entendo, baseado inclusive nas fontes, nas experiências de racismo que ele mesmo sofreu ao longo da vida, ao ponto de estudar sobre racismo e de escrever um texto muito coerente, muito bem escrito sobre o racismo, o impacto do racismo na trajetória dele foi evidente. Eu imagino que esse mesmo racismo, estruturando as relações, também atue no âmbito da patrimonialização, no âmbito da memória. Não é à toa que é muito recente essa patrimonialização, por exemplo, de manifestações de cultura afro-brasileira aqui no Brasil. Até muito recentemente, todo o patrimônio histórico era de origem europeia. Eram as igrejas, eram, enfim, os monumentos produzidos pela matriz europeia que forma a nossa sociedade. É muito recente essa patrimonialização de bens imateriais e que torna possível a celebração de uma memória de origem africana ou afro-brasileira. E o Paulo Silva, eu acho que é exemplar nesse sentido, porque há muitos outros personagens históricos que a gente conhece que, enfim, não tiveram a dimensão, a conquista que sujeitos como o Paulo Silva tiveram. Mas a gente não conhece, a gente não celebra essas memórias, porque o próprio currículo escolar é informado pelo racismo, é estruturado em função desse racismo, que estrutura as relações que a gente estabelece numa sociedade desigual e hierarquizada como a nossa. O racismo é um elemento estruturante. Eu não tenho dúvida de que, se o Paulo Silva fosse branco, com a trajetória que ele teve, que ele seria muito mais conhecido.
Amílcar, agradecer muito, cara, a tua participação. As portas estão totalmente abertas aqui, tanto do Exporvisões quanto do Na Cadência da História. Você não só é um convidado ilustre, como, antes de tudo isso, é um grande amigo, um grande historiador, um grande pesquisador, mas uma inspiração para muita gente, inclusive para nós também. E mais especificamente no tema desse podcast, trazer para a gente essa figura tão importante que foi o Paulo Silva. Terminamos assim mais um episódio do Exporvisões Na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog exporvisões.com. Até a próxima!